da assessora do presidente, que hoje é o presidente da Assembleia, houve ali um caso de herança, porque, na verdade, o COAF viu problemas em movimentações, muita movimentação na conta de assessores de deputados e assessores que não tinham salário para movimentar tanto. Então, depois da aproximação, se descobriu essa linha ali do Queiroz. No caso lá do presidente, houve movimentação, mas houve herança e comprovação. Mas outros processos estão em andamento, né? Todos esses processos em andamento. Hoje, a prisão do Fabrício ficou em virtude mesmo da tentativa de obstrução de justiça. Ele, segundo avaliações ali, estava sendo mantido quase como um refém, isolado para não falar com ninguém, e isso despertou ali essa preocupação da justiça.
E agora são 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Bom, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, mas você fica na programação da Jovem Pan. A qualquer momento, outras informações, todos os detalhes sobre a prisão de Fabrício Queiroz. E não se esqueça, baixe o Panflix e fique sempre muito bem informado. Todas as reportagens na nossa plataforma, Kalina.
Exatamente. Brigadão por hoje. A gente volta amanhã e espera a companhia de vocês. Tchau, tchau.
E sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você que tá na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, tudo bem, gente? Bom dia, hoje quinta-feira, já já sexta-feira, já já final de semana, e nós aqui no Morning Show, sempre de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã aqui na Pan. Sejam muito bem-vindos, o dia hoje tá quente, hein? Vamos falar de muita coisa aqui, e claro, a pergunta que não quer calar aqui, acho que todo mundo tá se perguntando, cadê o Queiroz, né, gente? E vamos aos fatos. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ele está preso. Investigado por esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi detido de manhãzinha em Atibaia, no interior de São Paulo. Outra pergunta que todo mundo está se fazendo, cadê o Weintraub? Ninguém mais se pergunta se ele fica no Ministério da Educação. O que as pessoas querem saber é a que horas ele sai. Mais uma, cadê o futebol? No Rio de Janeiro, a bola volta a rolar hoje à noite e você vai entender por que esse regresso pode ser interpretado como gol do Flamengo. Cadê a Joyce Hasselmann, gente? Tá com Covid, doença que ela diz não ser somente uma gripezinha. E pra finalizar, né? Cadê o Morning? O Morning tá aqui, no rádio, no YouTube e na Panflix, vem com a gente. Bom dia a todos. Cadê essa trupe maravilhosa que faz esse programa junto comigo? Bom dia, Adrilho Jorge.
Bom dia, Paulo Matias. Gostei muito do seu estilo casual chique, com a xícara na mão. Achei muito interessante.
Ah, muito obrigado. E seus elogios ajudam a gente a entrar no clima do Morning Show. Tudo bem, Zé Maria Trindade? Já te vejo por aqui. Tudo certo, Zé?
Tudo. Parece funcionário de filme americano, né? Aquela história do caneco nos filmes americanos. Eu sempre me perguntei o que tinha dentro do caneco dos professores americanos. Isso aí, tudo certo.
Muito bem. Bom dia, Paulinha. Tudo bem com você? Tudo certo? Qual que é a hashtag de hoje?
Amor, tudo bem. Ó, também tô aqui com a minha caneca. No meu tem café, Zé Maria, para dar aquela acordada firme, né? Hoje a nossa hashtag é quarentena do Queiroz. Brincadeira, não é? A gente vai fazer uma hashtag mais light para vocês participarem de uma forma positiva. A hashtag é meu ator favorito e muito em clima de uma coisa maravilhosa que aconteceu. A gente ganhou um youtuber novo, gente, porque aos 90 anos Lima Duarte resolveu soltar o verbo na internet e você sabe que ele já sabe a fórmula do sucesso. Ele não foge de polêmica, ele usa de humor. Eu não vou dar spoiler do primeiro assunto do vídeo dele, porque a gente vai conferir um pouquinho de Lima Duarte, youtuber, aqui no Morning Show.
Muito bem, gente. Vamos abrir nosso papo aqui sobre política. Ah, nós temos um vídeo agora, produção? É isso mesmo?
Temos, gente.
Perdão. Lima. Desculpa, Paulinha. Vamos pro vídeo.
Não é mais uma live. Achei graça. Eu tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live lá de dentro. Não, essa não. Não é uma live. É um grito, é um brado. Gente, você não pode... Esse pessoal que está por todos os títulos de maneira meritória, deblaterando, correndo, xingando contra o racismo. Está na hora de fazer isso. A nossa herança católica escravagista precisa ser passada limpo. Realmente eu acho. Mas cuidado para não cometer uma espantosa iniquidade como foi essa de... apedrejarem, quererem destruir a imagem do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, foram lá, pintaram, apedrejaram, só de uma ignorância espantosa.
Tá vendo, amores? Ele tem opinião, sim. Ele vai dar essa opinião no YouTube. Ele vai fazer piada de meme e é uma pessoa maravilhosa. A gente tem 1 milhão de inscritos aqui. Podia transferir vários seguidores lá pro Lima Duarte, que agora então é youtuber, e participando do programa com a hashtag meu ator favorito. Bota o arroba do seu preferido, mas também comente esses assuntos quentes do Morning Show. Agora é com você, Paulo.
Muito bem, Paulinha. Qual é o seu ator favorito?
Ah, o meu ator favorito é o Joaquim Fênix, porque ele é um crush que eu tenho. Eu acho que ele escolhe filmes bons, entendeu? E eu ainda tenho um sonho de conhecer esse homem.
Paulinha, o meu também. E o seu, Adrilis?
Eu sou velho, eu gosto do Marlon Brando, e não é meu crush. É só o talento que eu gosto.
Muito bem. Gente, agora sim, vamos abrir nosso bate-papo aqui sobre política, falando do julgamento de ontem no STF a respeito da continuidade do inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas com suposto uso de dinheiro público e ameaças a integrantes da corte. Até agora, 7 dos 11 ministros acompanharam o voto do relator Edson Fachin, que recomendou o prosseguimento do inquérito. Com isso, o placar agora é de 8-0. Antes de eu passar a bola para o Zé Maria Trindade, para que ele explique um pouco melhor para a gente esses trâmites do julgamento e traga também a repercussão política desse caso, vamos conferir uma fala do ministro Alexandre de Moraes em que ele relata ameaças sofridas por ele e por integrantes do Supremo.
Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Vamos lá então, Zé Maria Trindade, te passo a palavra.
Pois é, olha, é um inquérito criado no Supremo Tribunal Federal, que é, ao mesmo tempo, vítima e investigador. E aí se questionou, eu mesmo questionei a legalidade de uma história assim. Não é nem inquérito, é uma coisa estranha, eu chamava a coisa, porque o inquérito é feito pela polícia, pelo Ministério Público, e depois, se denunciado, chegaria ao Judiciário. Além disso, inicialmente não havia ninguém com foro privilegiado, ou seja, essa investigação tinha que acontecer nas instâncias inferiores ao Supremo, né? Então, o que está acontecendo? O Supremo está querendo passar a limpo e legalizar esse inquérito ilegal. E já passou ali o ar de legalidade com a inclusão do Ministério Público, que não estava nesse processo, nesse inquérito. Hoje deve ser concluído esse julgamento e o Supremo dando legalidade a esse inquérito. E aí o que acontece? A base foi o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. E esse artigo diz que quando o crime é cometido no interior, no prédio do Supremo Tribunal Federal, ele pode abrir uma investigação e nomear um relator. Foi o que fez o ministro-presidente Dias Toffoli, né? Só que a maioria, o crime investigado é na internet. Então, se a internet passa pelo Supremo, os ministros entenderam, olha, se passou aqui nos computadores do Supremo, o crime aconteceu no interior. E mais, um regimento interno do Supremo não pode ser superior ao Código Penal, não pode ser superior ao Código de Processo Penal, que regulamenta inquérito, um processo em geral. Então, o Supremo está dando validade a esse inquérito, incluindo ali o Ministério Público, e ele vai valer. Mas o que assusta mesmo é o conteúdo que se chegou depois desse inquérito, né? Houve ameaças a familiares, divulgação de dados pessoais, endereço, telefone de ministros, ameaças pesadas como esta citada pelo ministro e outras que soltaram bombas em calçadas, não em casa, mas em calçadas de casas de ministros, né? E é esse conteúdo que foi discutido. Todo o debate passou longe, Paulo, de direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e centrou no conteúdo encontrado, ou seja, na seriedade. Este é um inquérito que agora passa a ter validade depois dessa decisão do Supremo. Não tem nada a ver com a história inicial de fake news, viu?
Muito bem, Zé Maria Trindade. Deixa eu perguntar agora para o nosso Adriles. Adriles, tem que ser muito ingênuo mesmo para acreditar que os ministros do Supremo Tribunal Federal votariam pela ilegalidade de um inquérito que eles mesmos criaram, né?
Sim, claro. É o óbvio, né? O óbvio ululante. Eles criaram de maneira inconstitucional um inquérito ilegal em que eles são, como bem disse o Zé Maria, vítima, acusador e juiz. Ou seja, eles se colocam como vítimas. E, eventualmente, o Alexandre de Moraes ontem, ele fez uma mistureba, né, uma feijoada completa, em que ele coloca uma ameaça real, concreta, infame, de uma advogada lá do sul do país, e mistura com crimes de opinião, com calúnias, difamações. Esses crimes de calúnia e difamação são prescritos no Código Penal. Eles podem ser respondidos de maneira cabal dentro do Código Penal, sem precisar fazer um inquérito que misture perseguição a legisladores, a deputados, a apoiadores do presidente, a manifestações espontâneas de apoio ao presidente ou de críticas acerbas ao STF dentro da internet. Ora, eu já me lembro de gente falando do presidente, uma atriz global, a menina Flor lá, falou que queria esfolar a cara do presidente em asfalto quente e disse e reiterava que não estava brincando. E não houve nenhum tipo de processo nesse sentido, nenhum tipo de inquérito do STF formado contra a honra e a respeito de uma possível difamação do presidente, porque isso também poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e poderia formular um inquérito, e não foi feito. Foi feito pela honra do próprio STF. Então você mistura STF vergonha nacional com calúnia, difamação e com ameaça de morte ou perseguição de dados pessoais do STF. Os ministros confundem a instituição Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, com as próprias personalidades. Isso é um problema muito narcísico, entendeu? Essa confusão, ela é temerária, porque ela incide num ato inconstitucional a favor das próprias personalidades, da segurança das próprias personalidades. E aí você, quando você não faz a distinção entre uma ameaça pessoal, uma agressão verbal e uma crítica legítima, dá nisso, num inquérito inconstitucional, ilegal e injusto. Eu gostaria de perguntar aos ministros por que a celeridade tão grande em relação a esse inquérito, quando eles mesmos já deixaram prescrever inquéritos contra o Aécio, contra o Jader Barbalho, contra o Collor, contra o Serra, contra vários políticos investigados. Essa leniência em relação a alguns processos e essa pressa assodada em relação à defesa da própria egolatria. Já encerrou prisão em segunda instância, já escancarou as portas da cadeia para corruptos notórios do país, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não, quando é um crime de opinião contra a honra narcísica dos senhores ministros do Supremo Federal, Tribunal Federal, eles ficam bem apressadinhos.
Ok, deixa eu dar o meu bom dia aqui ao Denis Burgman, já vejo aqui ele no telão. Tudo certo, Denis? Bom dia para você. Já quero emendar uma pergunta aqui para você. Você também considera esse inquérito inconstitucional ou não?
Bom dia a todos. O caso certamente tem vícios de origem, né? Ninguém tem dúvida disso. Eu acho curioso ouvir aí a Adriles repetindo basicamente a mesma tese da defesa do Lula, a ideia de que o caso não é válido porque tem vícios de origem, e a ideia de que todo mundo faz e ninguém pega o Aécio, ninguém pega os outros. A história é cheia de ironias, né? É assim, Infelizmente, quase todos os casos criminais nesse país têm vícios de origem, por causa de problemas muito sérios no jeito como as polícias e a justiça são estruturados, são organizados. Isso é algo que precisa mudar e que eu espero que mude. Eu espero que a gente consiga finalmente enfrentar esse tema difícil da reforma das polícias, da reforma da justiça criminal. Agora, para além disso, para além desses vícios de origem, parece bem evidente que o caso existe, que teve sim crime e teve crime sério. Eleições foram manipuladas, reputações foram destruídas, muitas mentiras foram espalhadas. Dinheiro e outros recursos públicos foram desviados de função. O nome disso é corrupção. Ameaças gravíssimas foram feitas. Eu não acho que prender essas pessoas vá resolver esses problemas. Eu não sou contra prender essas pessoas, porque a lei, está escrito na lei que essas pessoas têm que ser presas. Mas prender raramente é solução para os problemas. Mais importante do que botar na cadeia é resolver os problemas que são estruturais, né? É consertar os problemas. E hoje, com certeza, a gente tem um problema com essas operações de desinformação que são financiadas ilegalmente e que provavelmente são mantidas com uma mistura do uso de recursos públicos, da máquina pública e dinheiro privado em caixa 2. O nome disso é corrupção.
Atriz, Denis, pediu a palavra. Rapidinho, eu não falei só em vícios de origem. Se você analisou bem meu comentário, eu falei de vícios de execução. Quando você mistura ameaças reais, concretas e agressivas com crime, entre aspas, de opinião, de crítica legítima ao STF, e é isso ao que tudo indica que esse inquérito faz, quando você desmonta, você desfaz, você quebra o sigilo de legisladores ou de apoiadores do presidente, mistura participações em manifestações democráticas contra o STF com ameaças formais e agressivas de morte, você está fazendo uma grande mistura, uma grande rabanada entre uma coisa que é uma crítica legítima e uma manifestação criminosa. E aí você dá o status de crime a qualquer tipo de opinião e manifestação legítima. Esse foi o cerne do meu comentário.
Zé, concordo com você, Adrilis. Denis, só um minuto. O Zé pediu a palavra, em seguida eu passo para você. Tá. Fala, Zé.
Aí fica muito claro que se trata de uma carteirada suprema, né? Sabe com quem está falando? Isso fica muito claro, né? Não dá para negar isso. Eu me lembro, olha, Adriles, quando eu cobria o governo Collor, era secretária de imprensa da Presidência da República, jornalista Belisa Ribeiro. E no dia nós chegamos lá, era o assunto do dia, o filho da Belisa tinha feito uma música. E a música era o seguinte: estou feliz, matei o presidente. Gabriel Pensador, né? E ninguém foi preso, nem processado, e todo mundo entendeu que aquilo era uma expressão.
Denis, para fechar esse assunto, vamos lá.
Não, eu concordo com a Adriles, são vícios de origem e de execução, assim como concordo com alguns dos defensores do presidente Lula que usam exatamente esse mesmo argumento para dizer que a prisão dele foi ilegítima. Agora, não estou discordando nesse ponto, o meu ponto é outro. Tem uma outra questão importante para ser discutida aí, que é o crime que foi cometido, que é o crime grave. Eu preferiria que esse crime fosse julgado de maneira legítima, e eu percebo que na justiça brasileira raramente isso acontece na justiça criminal. Mas que o crime foi cometido parece que está bem evidente.
Ok, vamos aproveitar um pouco mais aqui a presença do Zé Maria Trindade no nosso programa. Zé, e a vida do Abraham Weintraub, hein, meu caro? Conta pra nós como é que tá. Hoje ele sai do ministério ou não sai?
Foi o grande debate ontem. Conversei com líderes que já dizem no Congresso Nacional tem uma lista de possíveis futuros ministros da educação e disputa para ver quem indica. O ministro Abraham Weintraub está ali no comando de um ministério que não só define o futuro do país, que é a educação, né? Modelos de educação, inclusive, ele excomunga o Paulo Freire, mas também é uma máquina poderosa e grandes interesses de grupos, de educação privada, de reitores, enfim, há um interesse muito grande e muito interesse pessoal e de grupos privados. É isso que administra o Weintraub. E ele acabou indo de encontro a grupos, e ele não recebe representantes de grupos empresariais de forma separada, só todos juntos, e se considera também um perseguido. ele diz nessa cena aí que, na verdade, ele não participou de manifestação. Ele apenas desceu no ministério, ele estava trabalhando, desceu e conversou com manifestantes que estavam sendo despejados de um local onde a CUT ficou anos e anos, anos e não foi despejada. Então, ele se considera um perseguido. E nisso aí, há uma disputa muito grande também dentro do próprio governo. O grupo do ministro Abraham Weintraub se sente perseguido por um outro grupo que disputa ali a cotoveladas o poder no Palácio do Planalto. Tudo indica que desta vez, isso aí vem há muito tempo essa disputa, desta vez o presidente vai mesmo trocar o Abraham Weintraub de lugar, saindo do Ministério da Educação e indo para outro lugar. E isso deve ser tomado talvez hoje ainda, viu?
Muito bem, Zé Maria Trindade, você continua aqui conosco, tá, Zé? Porque agora a gente vai falar de um assunto que tá todo mundo querendo saber, né, gente? Essa questão do Queiroz, investigado por esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele que foi assessor do então, na época, né, hoje senador, na época era deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro. O Queiroz foi preso hoje de manhãzinha lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Eu queria muito que o Vini pudesse nos contar todos os detalhes dessa história.
Pois é, Paulo, coitado da população aí de Atibaia, né? Mais uma vez envolvida aí nas páginas policiais, mas como bem a Paulinha disse no início aqui do Morning Show, parece que o Queiroz foi aí o precursor da quarentena, né? Porque ele estava já há um ano em isolamento social lá em Atibaia, na casa, Paulo, de Frederico Vazef, que é advogado da família do presidente Jair Bolsonaro e advogado do senador Flávio Bolsonaro, que era para quem o Fabrício Queiroz trabalhava. O Fabrício Queiroz, que é policial aposentado, foi motorista e foi assessor também do deputado, do senador Flávio Bolsonaro, mas na época deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é onde se origina essas investigações do Ministério Público do Rio, que abriu a investigação, autorizou, portanto, hoje essa operação batizada de Operação Anjo, que está fazendo aí, que está investigando aquele esquema das supostas rachadinhas na Alerje, e onde o Queiroz está envolvido. O COAF ali identificou uma movimentação atípica de cerca de R$1.200.000, com vários saques e depósitos próximos ali da data de pagamento. Para quem não sabe, a rachadinha é quando um funcionário é obrigado, coagido, a devolver parte do seu salário para quem o paga. Então, o Ministério Público investiga se o Queiroz e Flávio Bolsonaro tinham esse tipo de relação. Então, a pergunta que o Brasil inteiro se fazia, né, Paulo? Onde está o Queiroz? Ele estava em Atibaia, na casa de Frederico Vazef, advogado do senador Flávio Bolsonaro. Agora já foi preso, a polícia chegou na madrugada desta quinta-feira. Então foi uma operação autorizada pelo Ministério Público do Rio, mas que foi executada pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Então uma ação conjunta, também teve aí a participação da Polícia Civil de São Paulo. Eles chegaram à casa de Fabrício Queiroz na madrugada desta quinta-feira. Ele estava dormindo, não atendeu ali os primeiros chamados, tiveram que arrombar o portão, mas não houve resistência do Fabrício Queiroz, apenas uma alegação ali dele de que ele não estava passando muito bem, que ele tem alguns problemas de saúde, mas não houve nenhum tipo de resistência e ele deve ser transferido ainda hoje para o Rio de Janeiro, Paulo.
Perfeito, Vini. Eu queria ler aqui um tweet do senador Flávio Bolsonaro, que até a Paulinha nos alertou aqui agora. Ele diz o seguinte, gente: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto, disse Flávio Bolsonaro agora no seu tweet. Deixa eu fazer uma pergunta para o Denis agora, para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz aqui no Morning Show. Denis, há semanas a gente viu um discurso de interferência, né, do presidente da República nas instituições, principalmente na Polícia Federal. Mas e aí, com essa investida aí, principalmente sobre o próprio filho, né? Isso aí uma hora ou outra vai recair no próprio senador da República, com certeza. Como é que fica essa narrativa de interferência do presidente na Polícia Federal, Denis?
Vamos ver se a gente aprende mais sobre isso, né, a partir de agora. É muito estranho que tenha levado tanto tempo para pegarem o Queiroz, né? Todo mundo sabia onde ele estava, teve até vídeo dele fazendo dancinha no Hospital Albert Einstein, e ele continuava foragido, né? E vai saber quem estava protegendo ele. Tomara que a gente aprenda sobre isso. Quem é vivo sempre aparece, né? E tinha muita gente suspeitando que Queiroz nunca mais fosse aparecer vivo. Apareceu. Vamos lembrar quem ele é? Fabrício Queiroz é o pivô do primeiro de muitos escândalos de corrupção desse governo. O primeiro escândalo aconteceu antes do governo começar. Bolsonaro já estava eleito, não tinha assumido ainda. Graças a um relatório do COAF, né, que é o Controle de Atividades Financeiras, descobriu-se movimentações bancárias muito esquisitas, né, nas contas do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, do próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, da Michelle. O que está claro até agora é que o Queiroz operava um esquema de desvio de recurso público, chamado rachadinha. É assim, um parlamentar ganha um salário bom, né? Mais de 30 mil reais. Mas esse salário é só o começo. Tem um monte de benefício que ele ganha também. E um deles é o direito de montar uma equipe enorme, de mais de 15 pessoas, com salário para todo mundo. A ideia é que essa equipe tenha excelência e qualidade para fazer o trabalho legislativo, para escrever leis, por exemplo, que é algo que a família Bolsonaro nunca fez, né? Nunca saiu lei boa dessa família. Pois então, a família Bolsonaro tem muitos mandatos, né? São 4 contando o pai e os filhos, porque eles usam o sobrenome para ir encostando mais gente nas tetas públicas. Mas eles não estão satisfeitos. Além dos salários deles, eles querem ganhar uma comissãozinha dos funcionários deles. Então, alguns deles eram funcionários fantasmas, nem iam trabalhar, só ganhavam uma grana e repassavam parte para o Queiroz, que provavelmente distribuía, né? Tem a história da Val, que vendia açaí na praia e ganhava salário público. O problema do Queiroz não é só esse, né? Ele está ligado a organizações mafiosas que controlam territórios no Rio de Janeiro, ameaçando quem não paga proteção para elas. Ele também está muito próximo de assassinos de aluguel, o tal escritório do crime. Aliás, encontraram 117 rifles ilegais na casa de um vizinho do Bolsonaro. O Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Jair Bolsonaro, um criminalista bem misterioso chamado Fred Wassef, que gosta de dizer por aí que ele que é o verdadeiro 01. Agora que o Queiroz foi preso, a gente espera descobrir bem mais sobre os possíveis crimes do presidente. Mas nem é isso que eu acho mais importante. Mais importante é entender por que é que o Queiroz estava solto até hoje, né? Ele foi protegido por alguém? A gente sabe que para proteger esses corruptos, o governo desmontou vários órgãos de controle do país, né? O próprio COAF, que foi quem começou essa investigação, perdeu o poder, saiu do Ministério da Justiça, tentaram até proibir o órgão de investigar movimentações suspeitas, que é aquilo que ele faz. A Procuradoria-Geral da República também, que é um órgão que deveria processar criminosos, foi ocupada por um capacho do Bolsonaro, Augusto Aras, que virou uma espécie de advogado do presidente, defendendo em vez de processar.
Conclui,
o caso deles. Queiroz é crime comum. Eu vou fechar a última frase. O caso Queiroz é um crime comum, é bandidagem. Mas talvez ao investigar esse crime, a gente descubra muitos outros crimes, inclusive o de usar o Estado para se proteger, o que é corrupção também.
Ok, deixa eu botar aqui na... Oi, Vini, você quer falar?
Só um complemento, Fabrício Queiroz já está sendo transferido para o Rio de Janeiro. E o Frederico Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro, quando deu uma entrevista em setembro para a Globo News e perguntado sobre onde estava o Queiroz, ele disse que não sabia porque não era advogado do Queiroz. Mas pelo que tudo indica nas informações que nós temos, o Queiroz já estava na casa dele já havia um ano.
Muito bem, deixa eu colocar aqui na nossa conversa o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, já que o Denis não me respondeu, eu queria uma resposta sua dessa minha pergunta.
Eu respondi.
Como é que fica a história da interferência política na Polícia Federal se nós estamos vendo essa operação deflagrada hoje?
Se você não ouviu essa parte, eu posso repetir.
Em primeiro lugar, o seguinte, o Queiroz não estava sendo procurado, né? Ele não era foragido. Ele era procurado pela opinião pública porque sumiu. Ele permaneceu como um fantasma aí da família Bolsonaro. Sabe muito, desde os anos 80, está próximo à família e montou ali uma estrutura de roubo de dinheiro público. Usa esse eufemismo de rachadinha, mas é desvio, ou seja, roubo de dinheiro público. Contratação de funcionários fantasmas, centralização do dinheiro, depois a lavagem através aí de empresas. E agora, a impressão que ficou é que havia uma obstrução de justiça, né? Tentativa de apagar provas e segurar testemunhas. E aí, justifica a prisão preventiva. E ele estava como um refém ali. A ideia é essa, de que ele estava isolado para não falar. E a prisão dele agora pode ser que ele faça uma delação. Olha, Paulo, não é uma operação da Polícia Federal e não é uma investigação federal. Isso é coisa da investigação do Rio de Janeiro. O COAF descobriu várias movimentações atípicas e suspeitas na Assembleia, inclusive essa. E o processo está no Rio de Janeiro contra vários. Mas esse caso inspirou muito mais atenção, primeiro porque se trata do 01, o filho do presidente, e depois porque houve ali crimes em volta disso, centralizados no Fabrício, mas a distribuição do dinheiro foi muito suspeita. Havia outros casos de movimentações superiores, mas ali ficou comprovado que houve herança e tal. Houve justificativa. Então, isto é no Rio de Janeiro, não é da Polícia Federal, ou seja, estaria ali, teoricamente, ao comando do governador Wilson Witzel, né, e não da Polícia Federal.
Pois é.
E aqui se considera que crimes anteriores ao mandato não são investigados.
Mas na própria operação, a Polícia Federal do Rio de Janeiro está auxiliando, sim, nessa
como operação. Como instrumento.
Sim,
não,
mas o ponto aqui que eu estou jogando para o debate é o seguinte, eu acho que é importante e válido a gente debater isso, é essa interferência, porque se você intervém, Denis, Adriles e Zé, numa instituição como a Polícia Federal, necessariamente você faz isso visando que isso que aconteceu hoje, esse fato que aconteceu hoje, não venha acontecer, né? Pelo menos eu penso assim.
Evitado que pelo menos tem informações antecipadas, e nesse caso aí não houve, né? Foi evidente que
foi
uma investigação que existia, houve campana, há semanas estão seguindo telefonemas do Fabrício, lá na casa houve campana, ficaram lá observando a casa, estranharam que a casa estava vazia e poucas luzes apagadas e acendendo, ele não saía e tal, isso tudo houve mesmo, uma operação anterior antecipada e poderia ser vazada.
Perfeito. Adriles, vamos lá.
Tem uma...
Denis, eu passo para você em seguida. Vamos ouvir o Adriles e em seguida eu te passo.
Olha, o governo Bolsonaro tem dois problemas, né? Primeiro, a falha de comunicação, que é encampada no próprio presidente, que não se expressa bem e cria crises institucionais pela sua verborreia translocada. Parece que está sendo sanada pelo seu secretário de comunicação. E o segundo é uma possível leniência em relação ao combate a corrupção, que foi motivo, acho que a causa principal da decepção do Sérgio Moro e a saída dele, né? E essa leniência em relação a esse combate à corrupção teria fruto no seu primogênito, Flávio Bolsonaro, que, como todo mundo já sabe, é o provável implicado na questão da rachadinha, que é uma coisa que toda a Alerj faz e grande parte das assembleias legislativas do Brasil fazem. Não tô passando pano. É errado, e ele é filho do presidente e que deveria pagar. Agora coloca isso, o Bolsonaro, num drama shakespeariano, né? O próprio presidente falou que cortaria na própria carne se um filho seu fosse implicado em um esquema de corrupção, que é o caso. A gente pode falar, fazer uma simetria em relação ao Caixa 2, todo mundo faz, não importa. É um esquema de corrupção. Como o Denis bem disse, é uma série de assessores, dividem o salário com o deputado eleito, para custear campanhas, verba de gabinete, mas não tem jeito de você custear dinheiro desviado e é dinheiro público, como o Zé bem disse, né? É dinheiro de corrupção. O Bolsonaro disse que, inclusive, o próprio filho pagaria por um crime de corrupção. Esse governo não tem nenhum tipo de denúncia específica de corrupção, mas já transferiu o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, já anuiu com a esdrúxula figura do juiz de garantias, tudo isso, segundo consta suspeita, para defender o seu filho Flávio Bolsonaro de um possível inquérito ou formalizado em relação à sua rachadinha. No caso, o advogado, o juiz encarregado do caso do Flávio no Rio de Janeiro, ele falou que seria implicado com o governador Witzel, e aí o juiz de garantias poderia anular esse juizado. Só que essa aparentemente pequena defesa de um filho anula toda a possibilidade de um combate mais efetivo à corrupção. De um governo que, eu volto a dizer, não tem nenhum tipo de denúncia de corrupção em si, mas tem esse grave problema de leniência em relação ao combate à corrupção para que o Bolsonaro defenda um filho seu. Volta ao drama shakespeariano, ou ele corta na própria carne, ou a carne pode apodrecer dentro de si.
Ok, Denis, para fechar esse assunto.
Ah, é só para dizer que quando você troca o chefe da polícia para impedir investigação de corrupção, isso não significa que o escândalo de corrupção deixou de existir. Esse governo tem essa vocação autoritária de intervir nas instituições. Isso está acontecendo seguidamente. E a intervenção na Polícia Federal é inegável. E foi o que resultou na saída do ministro Moro, né? Bolsonaro queria trocar o chefe da polícia. É claro que a gente não sabe o que passa na cabeça dele, mas parece muito evidente que tinha a ver com abafar essa investigação específica. Talvez sejam outras investigações também. Tem muita gente fazendo ilações que tem a ver com o assassinato da Marielle Franco. Vai saber, né? Como a gente não sabe da verdade, a gente faz ilações. O fato dele estar intervindo nas instituições não significa que ele tenha dominado essas instituições. A Polícia Federal é uma corporação grande.
Mas você
intervém
pra quê, Denis? Você intervém pra
tentar dominar, Paulo.
Mas ele acaba de intervir e o Queiroz é preso? Então essa intervenção não funcionou em nada.
Fala, Denis, fala.
Talvez não tenha funcionado nada. E isso é uma avaliação que muita gente fez na época que Bolsonaro fez essa intervenção. Que talvez saísse pela culata, porque a Polícia Federal é uma instituição grande que trabalha com relativa independência e orgulhosa. Nunca a Polícia Federal teve tão aparelhada politicamente, mas justamente por isso tem alas na Polícia Federal que estão muito incomodadas com o fato de que esse governo está humilhando a Polícia Federal, tratando a Polícia Federal como capacho, como capanga desse governo.
Denis, trocar o diretor da Polícia Federal não é humilhar a Polícia Federal.
Então aposto que tem gente na PF que está justamente por isso com sangue nos olhos para investigar esses crimes que o presidente não quer que investigue.
Espera só um minuto, Adriles, antes de passar para você, o Vini pediu a palavra. Fala, Vini.
Vamos lá, dois destaquezinhos, Paulo, para complementar aí. O ministro da ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou de fazer um tweet onde ele diz mais ou menos sobre essa questão que vocês estão discutindo aí. Ele falou o seguinte, ó: o importante é que polícias, Ministério Público e cortes de justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos. Essa foi a manifestação agora há pouco do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E tem muita gente perguntando sobre manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Diferente do que ele costuma fazer todos os dias, ele não parou hoje para falar com seus apoiadores no cercadinho. Passou rapidamente com o carro oficial e não parou para falar hoje com seus apoiadores. Por enquanto, não há nenhuma manifestação do presidente Jair Bolsonaro.
Ok, Adriles, para a gente encerrar e para o próximo assunto.
Não, vamos lá. Só uma questão técnica. Você é prerrogativa do presidente, mais uma vez, decidir quem é o diretor da Polícia Federal. Isso não é intervenção, é prerrogativa do presidente. Se há crimes contra...
É sim, Adriles, mas quando você faz isso para proteger alguém de investigação, é crime.
Mas, Denis, eventualmente, depende, aí é uma ilação. Quando você diz que o presidente muda o Ministério da Saúde porque é autoritário, e quando ele decide quem vai ser o diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele também, para impedir uma investigação, é uma ilação e uma suspeita. Eu mesmo disse que há uma suspeita de leniência em relação ao combate à corrupção por causa do Flávio. Mas daí a fazer uma ilação direta em relação à modificação do chefe da Polícia Federal é um pouco demais, enfim.
Mas fazer ilação é o trabalho de jornalista independente, né?
Mas ilação em relação a fatos concretos, enfim. Não ilações subjetivas de ordem
muito
pessoal.
Muito bem, Denis e Adriles. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning. Amanhã, sextou, nós estamos aqui nos nossos estúdios aqui da Panflix. Um abraço para você, Zé.
É isso, é um privilégio. Obrigado. Muito bom dia, bom trabalho.
Valeu.
Um abraço, Zé. Paulo.
Oi.
Eu não tô vendo o rosto bonito de vocês. Eu tô sem retorno de vídeo.
Mas você sabe que eu queria muito... Denis, eu queria muito estar com esse seu privilégio, porque eu estou vendo o seu, meu caro.
Imagina,
Paulinha, ontem a gente falou aqui das acusações de racismo contra a Bombril por causa de uma esponja chamada Crespinha. A empresa chegou a se posicionar?
Sim, na tarde de ontem, lembra? Até falei, será que eles não estão de olho nisso de manhã? Aí tive a impressão de que eles tinham tirado o produto do ar do site, de fato eles tinham tirado. Uma correção que eles fizeram é que não foi um relançamento, não é que agora eles resolveram lançar. Esse produto já estava ali, enfim, no corpo de produtos da Bombril há muito tempo, acho que há 70 anos. Então, na verdade, ele foi, sei lá, descoberto. Alguém entrou lá no site e foi dar por conta que existia esse produto com esse nome. E aí a Bombril fez um comunicado especial sobre isso e disse o seguinte, ó, a Bombril decidiu que vai retirar a partir de hoje a marca Crespinha do seu portfólio de produtos. Daí explicou essa história de que já estava ali, fazia parte do escopo deles há 70 anos, mas aí eles dizem assim, ó, fato que não diminui nossa responsabilidade. Mesmo sem intenção inferir ou atingir qualquer pessoa, pedimos sinceras desculpas a toda a sociedade. Cada vez mais, em todo o mundo, as pessoas corretamente cobram das empresas e das instituições a respeito e a valorização da diversidade. Não há mais espaço para manifestações de preconceito, sejam elas explícitas ou implícitas. A Bombril compartilha desses valores. E aí eles dizem que eles vão rever toda a comunicação da companhia. Então, quer dizer, se já tiraram esse produto, vão rever aí, se quem sabe exista outra, alguma coisa desse tipo. E também vão identificar ações que possam gerar ainda mais compromisso com a diversidade.
Muito bem, Paulinha, essa foi a resposta então da Bombril sobre aquele caso que a gente relatou ontem aqui no Morning. São 10 horas e 40 minutos, segundo o nosso relógio aqui dos nossos estúdios. A gente vai para um breve intervalo comercial, é muito rápido, porque na volta tem muita coisa para a gente falar, comentar, debater, opinar aqui no Morning, sempre com muita democracia. Jovem Pan, Morning Show. Horas e 45 minutos, o Morning Show tá de volta aqui na programação da Pan. Gente, nós vamos falar sobre futebol agora, porque lá no Rio de Janeiro os jogos voltam hoje. Hoje tem jogo do Flamengo, mas aqui em São Paulo a história é diferente, é isso mesmo, Vini?
É isso mesmo, Paulo. Aqui em São Paulo, você sabe que o campeonato tá paralisado já há 3 meses, parou no dia 16 de março. Mas diferente do Rio, onde tem alguns clubes ali pressionando para o retorno do futebol, como o Flamengo, como o Vasco, aqui sempre teve um pacto, um consenso entre os clubes de esperar uma posição melhor aí do governo do estado. Então estavam todos os clubes ainda nesse compasso de espera, mas eles esperavam, Paulo, pelo menos, que tivessem aí o aval, já que teve essas medidas de flexibilização no estado, que eles tivessem o aval de poder retornar aos treinos a partir da próxima segunda-feira. Porque o que acontece? A partir dessa retomada dos treinos, segundo os departamentos físicos aí dos clubes, é necessário ainda 20 dias de treinamento para que os jogadores possam se recondicionar fisicamente e aí sim poder voltar o futebol. Mas ontem, o anúncio do governador João Dória acabou frustrando todos esses planos desses clubes aqui do futebol paulista, porque o governador anunciou que esses treinos poderão retornar a partir do dia 1º de julho, só a partir do dia 1º de julho, ou seja, vai atrasar ainda mais esse retorno do Campeonato Paulista. Os clubes querem finalizar o Campeonato Paulista, eles não quiseram encerrar o campeonato como estava, porque tem dinheiro aí da federação envolvido, tem dinheiro da televisão também envolvido, eles querem essa grana, porque ainda não se sabe depois como que vai ser com a questão do Campeonato Brasileiro, que vai envolver aí praticamente todos os estados. Então, frustrou bastante. A palavra de muitos presidentes de clubes de futebol é: por que que pode voltar os shoppings e não pode voltar o futebol? Por que que os shoppings foram liberados com seus protocolos e o futebol não? Já que o futebol vai ter também uma série de protocolos, você vai ter aí a realização de testes, medição de temperatura, redução de funcionários, os jogos, obviamente, que serão aí sem público. Então, vai atender uma série de protocolos rígidos, como já está sendo feito no Rio de Janeiro. Então, decepcionou bastante. Eu acho que agora vai ser aí essa primeira rota de colisão entre os clubes de futebol aqui da Federação Paulista com o governo do estado, Paulo.
Agora, Vini, deixa eu insistir nesse assunto um pouco contigo. Eu queria ouvir um pouco, claro, a sua opinião, exatamente nessa sua última fala, né, dos dirigentes aí, dos clubes, que falam exatamente isso, né, de não entender quais são os critérios que estão sendo adotados. Porque nós não estamos falando da volta do futebol, Vini, da torcida lá com 30, 40, 50 mil pessoas no estádio. Nós estamos falando de uma quantidade muito pequena de pessoas com procedimentos sanitários muito rígidos, né, pelo que você mesmo acabou de colocar aqui, e nós estamos falando de jogadores saudáveis, né, gente que está sendo testada, que já sabe que não está com o Covid-19, mas eu queria uma avaliação sua sobre a importância, né, do futebol, principalmente no aspecto cultural, num momento como esse. Por que não ter futebol agora? Qual é o grande empecilho?
Pois é, ainda existia aí uma defesa de que o futebol seria um entretenimento para as pessoas que ainda estão em casa. Olha, Paulo, sempre causou estranheza esse retorno no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo e em outros estados também, porque o Brasil ainda não reduziu a sua curva de infecção do coronavírus. Em todos os outros países que houve aí o retorno do futebol, na Alemanha, na Itália, na Espanha, houve essa redução drástica do número de casos e do número de mortes. Aqui no Brasil ainda não houve, a gente ainda não sabe se chegamos naquele tal pico da infecção. Mas o que acontece? 3 meses parados, os clubes já são clubes endividados e são clubes que têm uma folha de pagamento muito grande para pagar. E tem o dinheiro da televisão para receber, tem o dinheiro das federações, então são muitos interesses. A partir do momento em que o governo do estado flexibiliza essas medidas, como aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu aqui em São Paulo também, eu tendo a concordar com os presidentes desses clubes, né? Porque eles estão adotando aí uma série de protocolos rígidos, né? Não vai haver aí tanta aglomeração assim nos treinamentos e, no, e nos jogos, obviamente, que relacionado ali os jogadores, mas que serão jogadores que serão testados antes dos jogos para que tenha a realização dessas partidas. Então, eu acabo ficando do lado dos clubes, porque acho que falta um pouco de coerência aí nessas decisões. A própria Federação Paulista também emitiu uma nota oficial ontem dizendo que causou muita estranheza essa decisão do governador João Dória, que isso vai prejudicar os atletas que estão parados já e todos os funcionários que estão parados há mais de 3 meses. E uma reunião já foi convocada hoje com todos os clubes, aí os 16 clubes do futebol paulista, uma reunião virtual para discutir o assunto. Eu acho que vai haver aí uma pressão muito grande. O Dória falou que no próximo dia 26 vai ter um outro anúncio. Eu acredito que nesse próximo dia 26 ele já deve mudar um pouquinho aí dessa opinião, apesar que ele disse que vai voltar, que podem voltar no próximo dia, no próximo dia 1º de julho, né? Está muito próximo aí do dia 26. Os clubes querem antecipar ainda mais essa data para que o Campeonato Paulista seja finalizado o quanto antes, viu, Paulo?
Muito bem, Vini. Olha, já está aqui conosco no nosso telão aqui do Morning Show ele, o nosso repórter boleiro diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Tudo bem, Viga? Conta para nós como é que vai ser essa partida do Flamengo hoje aí na cidade.
Fala aí, bonitão. Tá fininho, Bolão? Tá fininho, Bolão. Como é que você tá, Paulo? Tranquilo?
Tudo bem, Viga? Vamos lá.
Viga que tá bonitinho com essa máscara calcinha.
O jogo... É, né? Vamos tá lá. Certo. É aromatizada também, viu, Adrilho?
Eu não quero cheirar, não. Deixa eu
te dizer. Logo mais tem Flamengo e Bangu, né? Flamengo vem batendo nessa tecla da necessidade da volta o mais brevemente possível. Conseguiu vencer essa queda de braço graças à sua necessidade financeira, sua força política na esfera lúdica, na esfera esportiva e também... Devido, é claro, o contato próximo que tem com o presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi um defensor da volta do futebol. Há de se lembrar que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estava lá ontem, na posse, na bancada do ministro das Comunicações, que estava sendo empossado numa cerimônia no Palácio do Planalto, com pompa e circunstância. O fato, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, que vai haver um protocolo que precisa ser respeitado, até os profissionais de imprensa para acessarem o jogo no Maracanã vão ter que apresentar um teste que não tem Covid, um teste laboratorial comum, serão testados via temperatura. Tem todo um regramento para evitar risco de transmissão, risco de contágio. Agora, existe aquele outro lado que a gente já disse, Botafogo e Fluminense não querem jogar. O apelo foi feito pela prefeitura para que os dois clubes não sejam punidos e só joguem a partir de julho, porque voltam a treinar ainda essa semana, embora a própria prefeitura tenha autorizado os treinos desde o início do mês de junho. E, ao que parece, se não houver consenso, a federação, por enquanto, está mantendo os jogos de Botafogo e Fluminense para a semana que vem, é que essa história toda vai parar na esfera esportiva ou até mesmo na justiça comum, companheiros.
Muito bem, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Deixa eu passar a bola aqui para o Denis e para o Adriles, se vocês também quiserem aproveitar a presença do Viga aqui e fazer alguma pergunta para ele. Mas eu queria uma opinião de vocês. Vocês acham que o futebol aqui em São Paulo está certo de não voltar ou já deveria ter voltado? Denis?
O Bolsonaro vai, Viga, no final? Ele falou que ia no jogo.
Ao que parece, não. Depois do Flávio Bolsonaro hoje, eu acho que não é muito recomendável.
Tá ocupado, né? Ele está meio ocupado hoje.
E aí, Denis, fala a tua opinião sobre o futebol.
Não, eu acho que quando os dirigentes perguntam que sentido faz proibir futebol e abrir shopping, eu não consigo ver sentido nenhum mesmo. E eu acho que esse que é o problema da gente desacreditar técnicos. A gente, em todas as instâncias isso está acontecendo. Técnicos estão sendo demonizados. Numa democracia moderna, você tem a possibilidade da população pressionar quem ela elegeu, e é importante que essa pressão chegue ao governo, mas você tem também técnicos, gente que entende dos assuntos. Quando o Bolsonaro vai lá e manda os técnicos embora do Ministério da Saúde ou cria uma situação em que eles acabam se demitindo, você vai desacreditando essas decisões. O Brasil não tem uma estratégia coerente. O Brasil não tem uma lógica nas decisões. Os setores que têm mais poder de influência, eles conseguem liberar aquilo que querem. E os que têm menos não conseguem. Hoje em dia o velho da van tem mais influência sobre as decisões de saúde pública do Brasil do que os médicos.
Técnicos, é porque eles não têm certeza nenhuma também. Os técnicos da OMS, das Organizações Mundiais da Saúde, não sabem porcaria nenhuma sobre essa disseminação do vírus. Aí fica todo mundo confuso. Governantes, governadores, prefeitos, presidentes, não sabem o que fazer. Se você não pode confiar nem nos vigias judiciários que estão causando uma comoção geral no país, você não pode confiar nem nos médicos, nem nos cientistas, aí vira um caos, meu amigo. Agora, voltando à pauta, que é a reverberação dessa nossa pequena polêmica, a questão é a seguinte: tem que liberar logo, entendeu? Eu detesto futebol e posso falar com propriedade sobre o assunto. O esporte, em geral, é um substituto xoxo para o instinto de guerra do ser humano. Só que na guerra, numa competição formal, real, você conquista um território, um país, um princípio de vida, uma democracia. Mas falta ao futebol uma certa volúpia de umas cabeças cortadas, assim, por um motivo, uma causa mais nobre. Mas eu entendo o esporte, o princípio do esporte, nesse sentido. Sem cabeças cortadas, sem derramamento de sangue, você cria esse instinto de competitividade, e aí, aqueles que são civilizados, por exemplo, acabada a partida, volta para casa com essa testosterona, com essa emoção, essa volúpia de uma competição saciada. E nesse momento que a gente vive, trancado dentro de casa, graças aos técnicos totalmente equivocados, malucos, caóticos, que enfiaram a gente nesse isolamento sem fim, e você volta para casa com esse instinto saciado, você se sente, de alguma forma, melhor. Esse entretenimento é necessário para que as pessoas não fiquem deprimidas, angustiadas, isoladas dentro de casa. Hoje, o único entretenimento que tem é o conflito político, que não só não melhora os humores, como piora, fica todo mundo exalando ódio, raiva, ressentimento. Eu que quero dar um abraço no Denis um dia, tomar uma cerveja, um vinho com ele, pago com o dinheiro do Gregório do Vivier, fico aqui me sapeando com ele quase todo dia. Então, o futebol une, inclusive, torcidas adversárias, aquelas civilizadas. Então, o entretenimento é fundamental, não é uma coisa banal e dispensável. E é ridículo, realmente, o governador Doria aqui, para finalizar meu comentário, por exemplo, liberar shopping, que tem aglomeração, tem ar-condicionado que dissemina vírus, lugar fechado que dissemina vírus, e não liberar futebol. E outra coisa aqui que não tem nada a ver, talvez, por que que não libera parques? Parques são abertos, entendeu? As pessoas vão lá para se entreter, para ver umas às outras, ninguém vai causar aglomeração em parque. Fica a impressão que ele tem algum tipo de rabinho preso com os comerciantes lá que impulsionaram a abertura do shopping.
Fala, Vini.
O Vika pode até responder melhor, mas esse teu argumento, Adriles, do entretenimento, era um argumento também, uma justificativa muito utilizada aí por alguns presidentes de clubes, claro, inclusive pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Só que este jogo de hoje, o Flamengo e Bangu, ninguém vai ver, nem o Bolsonaro, nem ninguém, porque o Flamengo não chegou num acordo com a televisão, porque a Globo disse que tinha um acordo antes da pandemia. Pós-pandemia, o acordo tinha que ser outro. aí nem Flamengo nem Globo se acertaram. Então, quer dizer, só vão ver o jogo hoje esses funcionários que estiverem envolvidos aí com a partida Flamengo e Bangu. Então, uma zona total, o Viga pode responder melhor. Agora, teve um tweet que viralizou, que é muito bom, que diz o seguinte: olha, cancelaram as Olimpíadas, mas todo mundo precisava ver um Flamengo e Bangu nesta quinta-feira, né, Viga?
Pelo menos dentro de casa, né?
Paulinha, você pediu a palavra? Eu cheguei a ver você
se levantando. É, porque tem um tweet aqui, o pessoal tá comentando na internet, e o André Machado disse o seguinte, ó: parabéns aos jogadores e diretoria do Fluminense. Sem noção, essa volta do futebol. Então não é todo mundo também que tá nessa torcida aí pra voltar.
É, só testar todo mundo.
Muito bem. Denis, pediu a palavra?
Mas é por isso que decisão técnica é importante, né? Que é uma decisão que a gente confia que está sendo tomada por critérios médicos. É verdade, sim, que tem muita incerteza cercando a pandemia, assim como tem muita incerteza cercando qualquer assunto complexo, né? O mesmo argumento é usado com as mudanças climáticas. A gente não tem certeza absoluta de quantos micrograus vão subir, então é melhor não fazer nada. É uma falácia isso. Achar que porque a gente não tem certeza absoluta, eu não tenho certeza absoluta que doença eu tenho, então eu não vou falar com o médico, vou perguntar pro velho da van o que eu faço com a minha saúde. A gente precisa confiar em órgãos técnicos. E o problema que a gente tá vivendo hoje é que com essa hiperpolitização de ter um governo ultrapopulista, um governo que politiza qualquer assunto, a gente não confia em mais nada. E não é por acaso que países ultrapopulistas dessa onda neonacionalista estão sendo, se você pega o ranking dos países mais afetados pela pandemia, todos os países no topo são países ultrapopulistas. São países em que a discussão política ela está sobressaindo a discussão científica. E daí alguém fala, não, vai liberar isso, assim, ah, então se libera é bolsonarista. Cara, você precisa ter um médico à frente dessa coordenação. E os médicos estão sendo demitidos no Ministério.
Denis, você sabe que a politização de qualquer coisa realmente é terrível. Inclusive a OMS, o problema dela é que ela é ultrapolitizada e ultrapopulista em manifestar esse isolamento estúpido e burro para todas as regiões diferentes e ser mancomunada com a China, mancomunada com a China na responsabilidade pela disseminação do vírus. Ou seja, se a gente não pode confiar na maior organização mundial de saúde, realmente a gente está meio perdido exatamente por causa do populismo médico da OMS e da politização da medicina pela OMS.
Você ganha do governo por menção a essas instituições?
Não, você deve ganhar do Tedros, porque ele deve, geral, o Tedros assim, deve ganhar uma caixinha do Xi Jinping lá da China e deve mandar pra você, pra você fazer uma defesa tão incondicional assim do zero do OMS.
Olha, deixa...
Os banqueiros financiam também, não
Denis e Adriles.
Se você tiver uma grana da OMS, você manda pra cá, que eu tô precisando.
Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro Viga e passar a palavra pra ele. Viga, você tá na PF aí, é isso?
Mas deixa eu botar minha colher nessa questão envolvendo aí politização ou não, até porque os argumentos pró e contra também são politizados. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan e do Morning Show, essa volta do futebol, ela foi pressionada, capitaneada pelo clube mais rico e mais poderoso do Brasil, o time da moda chamado Clube de Regatas do Flamengo. E então tem a questão lúdica, esportiva. O Flamengo foi o primeiro a voltar a treinar e criou toda a sua metodologia. Mas tem um elenco caro, com profissionais que ganham mais de R$1 milhão por mês. Então, deixá-los enclausurados sem poder produzir também significa um prejuízo de caixa para o rubro-negro, que já perdeu 2 patrocinadores nesse interim da pandemia. Tem a questão do entretenimento, que também é muito importante, sem dúvida alguma, em toda essa discussão. E tem a questão do alinhamento político da diretoria do Flamengo com a presidência da República, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, sem querer politizar, mas citando também o assunto, tem a questão política, tem a questão lúdica e tem a questão financeira. A gente chama de Campeonato Carioca, mas a gente não pode esquecer que o Campeonato Carioca não é um Campeonato Carioca, é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, a doença aqui no Rio de Janeiro, em tese, capital, ela já está num nível de contágio bem menor, de 1 para 1. Já chegou a ser de 1 para 6 pessoas, cada contaminado 6 pessoas. Mas a doença agora está avançando para cidades interioranas, norte, noroeste do estado e região dos lagos. E o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro inclui também times dessas outras regiões que agora vivem o pico local regional na sua micro-região da pandemia de Covid-19. Paulo.
Muito bem, deixa eu agradecer a participação do Rodrigo Viga aqui no Morning Show. Viga, muito obrigado, viu? A gente se vê. Aquele abraço.
Valeu.
Muito bem, gente. A gente vai para mais um breve intervalo comercial aqui no Morning Show e daqui a pouco o programa está de volta. Horas e 10 minutos aqui no Morning Show, estamos de volta na programação da Jovem Pan e nós vamos falar, gente, que o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde disse ontem que a epidemia do coronavírus no Brasil permanece severa, mas há sim sinais de estabilização. Eu queria muito que o Vini pudesse nos dar um panorama dessa história toda. Vini.
Para a alegria de Adriles Jorge, que ama de paixão a OMS, o Michael Ryan, diretor executivo, disse que a pandemia no Brasil ainda é grave, mas que a situação está, sim, se estabilizando. Agora, ele pediu cautela, Paulo, porque ele disse que é justamente neste momento de estabilização que alguns países acabaram relaxando um pouco aí algumas medidas, e aí a coisa pode se transformar num aumento muito rápido, né? Então, ele disse o seguinte, ó, o Brasil tem uma história de sucesso no combate a pandemias, e se trabalhar de forma coordenada, mantendo as medidas de saúde pública em todos os níveis, não há porque não tenha sucesso desta vez também. Então, uma notícia boa, né? Apesar da situação ainda estar bastante grave, a OMS entende que a infecção de Covid aqui no Brasil está estável, Paulo.
Muito bem, deixa eu perguntar agora para o Denis. Vini, o Imperial College mostrou que a velocidade, Denis, de contágio por coronavírus no Brasil se reduziu pela terceira semana seguida. Que explica isso? Eu queria que você desse um panorama também para nós.
As medidas de isolamento, né? As medidas de distanciamento social, os modelos eles estão cada vez mais precisos. A gente está aprendendo sobre essa doença enquanto lida com ela pela primeira vez. É bom lembrar que 6 meses atrás não existia nenhum caso dessa doença. E hoje já tem muitos milhões de casos pelo mundo, e a comunidade científica está tentando correr atrás, né? A OMS faz esse papel de coordenação entre os vários países, que é fundamental se você quer vencer uma epidemia, né? É impossível vencer uma pandemia sem coordenação global. Foi assim que a gente conseguiu vencer, por exemplo, a polio, né? Graças à coordenação da OMS. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó.
Não dá pra
esse
ver,
gráfico
deles.
Aqui, ó. Eu tô mostrando um gráfico pra quem tá ouvindo no rádio e não dá pra ver.
Não, esse mas não é nem pra quem tá no rádio. Quem tá no YouTube também não enxerga direito.
Não enxerga direito.
Agora deu.
É uma reta voltando pra cima. Uma reta, parece um pouco uma ereção de um adolescente. Nossa. Bem animado, assim. É uma reta apontando pro céu. O Brasil está explodindo o número de casos e o que a OMS está dizendo agora é que a gente está estabilizando. Isso é sim boa notícia, mas o que significa quando está estabilizando? Significa que é o momento mais chave, mais fundamental para manter medidas de distanciamento social para evitar uma ressurgência. Porque assim, a reabertura precisa acontecer quando os casos estão baixando, quando a curva começa a baixar. Todos os países do mundo que estão abrindo estão esperando baixar. Por que não está baixando no Brasil? Porque as nossas medidas de distanciamento social, elas ficam sendo furadas e boicotadas, inclusive, pelo próprio governo. Então, a gente não conseguiu que a curva baixasse tanto quanto precisava acontecer para a gente começar a liberar. Isso é,
Denis,
muito frustrante.
Posso só te fazer uma pergunta, insistindo nisso? Olha, eu queria citar um exemplo aqui, porque eu, particularmente, eu tenho dúvidas sobre isso e queria um pouco mais de esclarecimentos. A UFRJ... declarou, Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou que vai esperar a vacina contra a Covid-19 para retomar as aulas presenciais.
Putz!
Ou seja, quando é que isso vai acontecer, Denis? Como é que uma instituição faz uma declaração dessa? Você concorda com isso?
Ridículo! Eu não tinha visto essa declaração, vou até checar.
Checa.
Não sei se a instituição falou isso oficialmente. Me
sim,
parece.
Sim, falou.
Me parece, no mínimo, precipitado. Eu acho que o mundo vai aprender aos poucos como é que convive ao longo do próximo ano. Vai ser um ano difícil. Mas eu acho que você hoje declarar que só vai retomar as aulas quando encontrarem a vacina, me parece no mínimo precipitado. Você tem que ir acompanhando as curvas e aprendendo com as experiências, né? Tem vários países que estão à frente do Brasil nessa pandemia. A gente tem que observar o que está acontecendo nesses países. Muito agora, bom. Não pode ser uma discussão tipo, ah, o meu presidente acha que tem que abrir, então tem que abrir. Tem que ser uma discussão baseada em evidências.
Vamos lá, Drilis, vai lá.
Tem uma grande evidência, né? A epidemia parece que está estável no Brasil e está baixando agora. Tem uma contradição na fala do grande epidemiologista Dennis Burger, que é a seguinte: a gente está diminuindo progressivamente o isolamento social. Então você não pode acreditar a baixa. Calma, você não pode acreditar a baixa da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, ao isolamento. É o contrário. Eu sempre achei que a gente nunca fez um isolamento específico, tanto mais os números mostram aí, 53, 54% das pessoas nunca fizeram, sobretudo nas zonas periféricas, nas periferias das grandes cidades, sobretudo em São Paulo. Então o número de mortos e infectados que a gente tem, resultado sempre foi de um não isolamento informal, que não garantiu empregos, que empobreceu as pessoas e condenou as pessoas à fome, miséria, isolamento, depressão. Pior ainda, se eventualmente a gente tivesse seguido os conselhos, né, de agora, do vice-diretor da OMS e mantido só as regras de distanciamento social, aí eu sou absolutamente a favor, a gente já teria menos doentes de câncer morrendo em casa, menos cardiopatas, adoecendo mais em casa, ou seja, outras mortes das pessoas que têm medo de ir para os hospitais, menos cancelamento de cirurgias que causam exatamente muito mais problemas de saúde que provavelmente o Covid causará em relação, sobretudo, ao isolamento estúpido e burro que foi feito com os devidos vaticínios, né, completamente equivocados da Imperial College e encampados pela OMS. Oxalá ela tivesse dado esse conselho de distanciamento social no começo da pandemia. Agora, tem outro fato também, eu vou citar um outro ídolo do Dennis Burgerman aqui, que é o Dr. Osmar Terra, que falou o seguinte, que toda epidemia tem uma crônica de tempo que leva do começo, do princípio ao fim. Segundo ele, a epidemia está no fim porque ela já estaria no fim de qualquer jeito, com ou sem isolamento, e daqui a algumas semanas ela tende a arrefecer. E parece o que está acontecendo.
Ok, deixa eu passar a palavra para a Paulinha agora que pediu. Vamos lá, Paulinha.
Queria fazer um merchan, porque eu gravo um podcast semanalmente com o Thiago Tamborini, que é um psicólogo especializado em educação infantil e também de adolescentes, e as escolas estão conversando a respeito dessa volta. Existem muitas dúvidas a respeito desse assunto, como vai ser, se vão ser dias alternados, com turmas menores, quais serão os protocolos, e a gente fez um podcast bem completo falando sobre isso. É só vocês procurarem Manual do Filho em qualquer player de podcast ou aqui no site da Jovem Pan, jp.com.br/podcasts.
Muito bem, Denis, quer fechar ou posso passar para o próximo assunto?
Bem brevemente, né? Você citou o Osmar Terra. Osmar Terra é o campeão de desinformação sobre o coronavírus, né? Sim. Ninguém publicou tanta mentira sobre esse assunto quanto ele. Ele é famoso por isso. Ele é famoso por isso.
E o Alcoide ganhou, ó.
Censura, pesquisa científica quando não concorda com o resultado. Eu acho até comovente a forma como o Adriles discorda de pesquisas que ele nunca leu e que ele não tem a menor intenção de ler.
Ô, Denis, pelo amor de Deus, o Imperial College previu quase 1 milhão de mortos no Brasil.
Não, previu, Adriles. Se você tivesse lido o estudo, você saberia disso.
A OMS foi e voltou atrás diversas vezes. Erraram todo mundo. Eu acho assim, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade. Vou te dar a palavra agora. A gente tem que ter humildade para falar o seguinte. Todo mundo errou nesse negócio. Tem uns que erraram menos. O Osmar Terra, em relação ao Dr. Atila, ao OMS, errou menos.
Agora significa agora, né? Conclui, Denis, vamos lá.
Não errou. Tudo isso que o Adril está falando é mentira. O Imperial College faz modelagem por computador, tem estudos sendo lançados todas as semanas, os estudos vão sendo atualizados. Nunca previu 1 milhão de mortes, ele desenhou vários cenários, o pior cenário era de 1 milhão de mortes. A gente sabe, sim, por que que as medidas de relaxamento as medidas de restrição foram sendo relaxadas e ainda assim caiu a contaminação. Porque tem um atraso, tem um período de incubação, demora 2 semanas para a gente ver os efeitos da coisa. E, infelizmente, no momento que a gente está conseguindo estabilizar a curva, a gente está vendo uma tendência pelo Brasil, inspirada em parte por operações de desinformação como essa da qual o Adriles faz parte, e está tendo um relaxamento das medidas necessárias. Ou seja, daqui a 3 semanas, a gente vai ver esses números subindo de novo. É uma pena e isso vai matar a economia brasileira, porque um país doente não tem força de trabalho saudável, a gente vai ficar preso numa pandemia enquanto o resto do mundo ouve cientistas e sai dela.
Denis, meu amor, a Nova Zelândia está com novos casos, enquanto a Suécia... Enquanto a Suécia está caminhando para a imunidade de rebanho, cada vez menos mortos, cada vez menos infectados. Okay. Então, ninguém tem certeza de nada, meu amigo.
Oi, Paulinha. A da Nova Zelândia a gente já conta ontem aqui, né?
Fala, Paulinha, pode falar.
Não, que da Nova Zelândia é um caso bastante curioso de duas mulheres que vieram para ver o pai que estava morrendo. Essas duas mulheres que estavam contaminadas, né? Não foi um caso que aconteceu dentro da Nova Zelândia, foram duas mulheres que vieram de fora e que agora já estão em isolamento. Elas puderam viajar porque o pai estava para morrer e as pessoas que tiveram contato com elas já estão todas isoladas e sendo testadas. Então também não foi assim, brotou de novo aqui, hein, gente, coronavírus, não foi.
Prova minha
tese.
Foi o caso
dessas duas
mulheres. Quando as pessoas viajam para um lugar como Nova York, tem novos casos. Quando não viajam, quando o Mato Grosso do Sul não tem.
10 segundos para fechar, vai que eu preciso ir para o próximo assunto. Fala.
Fechei.
Fechou? Então é o seguinte, gente, para finalizar essa conversa toda, Vini, a deputada Joyce Hasselmann está com coronavírus?
Está com coronavírus, comunicou ontem, Paulo, a gente tem até o tweet aí que a deputada federal Joyce Hasselmann fez, onde ela diz: amigos, comunico que fui diagnosticada com a Covid-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar, fui internada para exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha. Joyce aproveitou aí este tweet para dar uma cutucada, né, no seu mais novo adversário político, aí, o presidente Jair Bolsonaro, que tinha dito no início da pandemia que o coronavírus era apenas uma gripezinha. Paulo.
Muito bem, vamos começar a debater essa questão então, Adriles.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Eu não sabia, o Denis também, que é cientista, pode me responder.
Eu estudo.
O coronavírus, de alguma forma, afeta a psique da pessoa? Porque a Joyce Hasselmann, recentemente, ela escreveu um tweet dizendo assim, que a Venezuela condenou o Brasil por crimes contra a saúde pública, que foi lá na ONU. Eu acho que alguém que coloca a Venezuela como exemplo moral a ser seguido, sobretudo na ONU, que é uma porcaria. A ONU é uma porcaria pelo seguinte: a ONU, ela dá voz a todo mundo democraticamente. Parece uma coisa boa, né? Mas é horrível. Porque exatamente a maioria do mundo é uma merda, entendeu? A maioria do mundo é Venezuela, é a Turquia, é Congo, que não tem nenhum tipo de respeito aos direitos humanos. Em regiões da Turquia, uma mulher estuprada é obrigada a casar com um marido estuprador. Olha só que coisas absurdas. A Venezuela é uma das piores ditaduras do mundo e a Joyce faz uma elogia à Venezuela, que fez uma petição contra o Brasil na ONU. A ONU dá voz, e essa é a instância globalista pior que existe no mundo, a ONU, dá voz a ditaduras, a fascínoras, a canalhas, a países horrorosos, quer dizer, a governos horrorosos de países, né, que são oprimidos por esses governos horrorosos, exatamente em nome de direitos humanos. A Venezuela tem um lugar na Secretaria de Direitos Humanos da ONU. E a Joyce Hasselmann, que eu não sei se até o momento não tem comprovação que o coronavírus afeta a psique da pessoa, faz elogio à Venezuela, criticando a ONU. Restabelecimentos físicos, metafísicos e psíquicos, a senhora Joyce Hasselmann, que foi, inclusive, atualmente, recentemente, acusada de fazer aquilo que ela acusou, né? Produção de fake news, contratar robôs, usando verba de gabinete de seus funcionários para atacar o governo do Estado. Restabelecimento psíquico e físico, a Joyce Hasselmann.
Vamos lá, Denis.
Eu acho muito terrível esse momento que a gente vive no Brasil, né? É uma pessoa que está doente, correndo risco de vida, e o que a gente ouve é ataque pessoal e quase que uma pulsão de morte.
Eu,
né?
Não.
Dá pra transparecer um que desejo isso? De morte.
Restabelecimento.
No Twitter do Eduardo Bolsonaro hoje, quando ele se pergunta hoje de manhã se coronavírus pega em porco. É para além da grosseria, né? O que aconteceu com esse país que está obcecado pela morte do outro, né? Acho que a gente vive um momento muito trágico. Eu fico meio sem saber o que responder, se o tema que o Paulo propôs, ou esse desvio enorme que o Adrilles fez para cumprir o contrato dele lá, para poder atacar a ONU a partir daí. É, só lembrando assim, a Venezuela é uma ditadura mesmo, um país terrível, um país que encheu o seu governo de militares, tem milhares de militares no governo, ou seja, cometeu isso que nunca uma democracia pode fazer, que é juntar o poder do rifle com o poder político. É, e eu acho que o país mais parecido no mundo com a Venezuela hoje em dia é o Brasil de Bolsonaro. O Brasil está se venezuelizando muito rápido. E assim, eu acho que o Maduro está errado em tudo. Eu muito raramente vejo o Maduro certo em alguma coisa. É, eu denuncio essa ditadura há muito tempo, em todo tipo de veículo, mas parece que ele estava certo numa coisa. Realmente o governo brasileiro foi negligente e, no limite, genocida. E isso precisa ser investigado.
Ô Paulo, eu não sei se o mesmo vírus que atacou a Joyce atacou o Dennis Burgman, porque realmente comparar a Venezuela, que subornou os seus juízes, que subornou, fez oficiais de baixa patente, generais, para estabelecer um conluio entre militarismo, juízes, que subornou os seus próprios legisladores para conseguirem fazer essa ditadura branca, comunista, que é o caso da Venezuela, e comparar isso com o Brasil, em que os outros poderes atacam sistematicamente um presidente que fala em nome de liberdade, inclusive liberdade de seu cidadão, de se defender, inclusive com armas, do próprio Estado opressor. É a mesma coisa que se comparar um rato com um elefante. Pelo amor de Deus, né, Denis?
O Denis.
Melhoras pra você também, por favor.
O Denis, eu super entendo tudo que o Denis fala. Eu só queria fazer uma pontuação no que ele fala, que eu acho que é um certo preconceito você condenar um militar ser empossado num cargo público, entendeu? Não é porque ele é militar, não é porque ele é militar, Denis, que ele não é preparado, entendeu? Então, você está dizendo que... Você disse, inclusive, isso ontem aqui. Falou que uma das ações...
Posso esclarecer isso, um então, Paulo?
Eu vou passar, concordar com você. Eu vou passar para você, mas deixa eu só terminar. Você disse ontem que, não, um dos motivos do Bolsonaro ser um governo fascista era de que nós tínhamos um general à frente do comando do Ministério da Saúde. O vídeo está gravado lá, você falou isso.
Pode,
você falou,
pode você, tocar, se você,
você
quiser.
Você
pode
desmente passar. Isso, sem problema. Eu acho que isso é um erro, entendeu, Denis? E é um certo preconceito, porque não é porque o cara é militar, não é porque o cara é militar que ele não vai ter o preparo para assumir um posto.
Eu já entendi, Paulo, você está repetindo a mesma coisa várias vezes. Quer que eu te diga por que, que eu não te por que, que eu não disse isso?
Disse
eu
isso. Acho que não sou eu que disse, é você que
você falou. Quer insistir que eu disse o que eu não disse, ou você quer me deixar falar o que eu disse?
Não, pode falar, eu tô te dando a oportunidade, claro. Você não é oprimido aqui,
querido. Tem muitos militares. Tem muitos militares muito capacitados. O meu problema não é com pôr militares. O meu problema é com aparelhar o exército. É com... Tem 3 mil militares no governo brasileiro. Assim como tem milhares de militares no governo venezuelano. Nativa. Vários deles na ativa. Você não pode dar para a mesma pessoa que você dá poder político... você não pode dar um rifle. Quem tem poder político não pode andar armado. Porque daí ela tem toda a condição de impor... o que ela quiser para todo mundo. Você não pode
nomear militar, então?
A democracia.
Então você está dizendo que você está dizendo exatamente o que eu falei.
É isso aí.
É exatamente o que eu falei.
Nada não pode nomear militar. Você falou isso. Acabou
de falar. Vocês falam sem parar, essa dupla dinâmica. Adrilles e o menino prodígio, Paulo.
Vocês falam sem parar. Não é dupla dinâmica, Denis. Eu só tô querendo debater uma fala que você falou. Não fui eu.
Você tá querendo falar sem parar, sem ouvir nada. Você é o menino prodígio do Adrilles.
Não, não sou o menino prodígio.
Dupla dinâmica.
Depois. Eu vou comprar um tênis legal pra você, Denis. Depois eu te passo. Mas vamos seguir em frente aqui com o nosso programa, gente. Porque a gente vai terminar agora o programa sempre em alto astral, né? O Denis e o Adrilles aqui, a gente contribui para que esse programa tenha um astral maravilhoso. E eu queria que a Paulinha contasse para nós o que tem de live boa para a gente. E o Lima Duarte acompanharmos hoje e nos próximos dias, Paulinha.
Gente, o Lima Duarte é maravilhoso e a gente já conseguiu ganhar vários seguidores para eles. Não se esqueçam de seguir esse youtuber. Agora, as lives, a gente teve anúncio de uma muito legal que vai acontecer nesse sábado, que é do Gilberto Gil com a Isa. Vamos gravar lá na casa do Gilberto Gil, no Rio, com todos os protocolos, enfim, de distanciamento. E vai ser muito legal, porque a gente só viu eles cantarem juntos uma vez no palco do Prêmio Multishow. Eles nunca se apresentaram num show completo, então... vai ser alguma coisa de muito legal. E eles também, claro, que vão arrecadar doações para o movimento Faça Parte, Comece o que não tem preço, que vai aí na linha de oferecer alimentação para quem está precisando nesse tempo de pandemia. Mas eles vão concorrer com várias lives que já estavam agendadas para o sábado, como o Baile do Simonal, que vai ter o Seu Jorge, Rogério Flauzino, Alcione, Erasmo Carlos, o Simoninha, óbvio, e que vai ter aí a renda revertida para o retiro dos artistas. Eles vão concorrer com Wesley Safadão, amores, e também com Ivete Sangalo Junina, porque estaríamos vivendo o quê? Um grande São João, né? Mas não vai dar, mas nas lives vai ter esse clima. A Ivete vai fazer no sábado, às 10 da noite, essa live de festa junina. Agora, hoje mesmo, já tem live pra gente curtir, se alguém tiver afim aí de, enfim, tomar uma cervejinha, dar uma desanuviada. A gente tem a maior live do universo com Leonardo, Maiara e Maraíza, César Menotti, Fabiano e Jorge Mateus, entre outros. E a MTV faz às 9 da noite o especial Juntos à Distância com Emicida, Gilberto Gil, Anitta, Manu Gavassi, Melim, Ana Vitória, entre outros. Na sexta tem mais São João, tem Luci Alves, Elba Ramalho, tem Sambinha com Jorge Aragão e Romantismo com Amado Batista. Não vai ser por falta de live que a gente não vai dançar em casa.
Muito bem, Paulinha, temos tweets aí hoje?
Temos os tweets do pessoal que participou aqui. Confesso que com essas conversas leves que a gente tem no programa, fica às vezes até difícil de pegar alguma coisa aqui. O cardápio de vinganças, hashtag meu ato favorito sou eu, meu ator favorito sou eu mesmo. Cara, 2020, tá que tá. E ainda assim, finjo que tá tudo bem, tentando estimular a família, colegas e amigos. Por dentro, a intenção é de sair correndo e gritando feito doido. Parabéns pra você que tá atuando bem, tentando animar o pessoal em 2020. Dom Manglione, hashtag meu ator favorito é Jim Carrey, ator, comediante, roteirista, produtor, pintor, conhecido por interpretar papéis cômicos e dramáticos, transitando entre ambos os estilos com maestria. É verdade, Jim Carrey é um grande ator, assista Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
Muito bem, Paulinha, um beijo para você, até amanhã e mais uma vez, muito obrigado. Tchau, Vini.
Tchau, um abraço para todos aí que contribuem para esse ambiente gostoso, harmônico, simpático aqui do Morning Show.
Denis Burgman, eu queria dizer para você, meu caro, que é um prazer debater com você.
Prazer enorme também. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Tchau para a dupla dinâmica. A gente se encontra amanhã.
Tchau, Adrilis.
Ô, Paulo, vamos fazer uma live, um padedê, nós dois dançando, já que a gente é a dupla dinâmica, para fazer inveja no Denis.
Não, eu agradeço.
De madrugada?
Eu agradeço.
Fica o convite.
Eu agradeço. A gente pode até concordar com algumas coisas, mas há limites.
Eu acho que dançarino pode ser comentarista também.
Viu? Não pode, não.
Pode sim.
Gente, vamos almoçar, que a gente tá morrendo de fome aqui. Um beijo, um abraço pra vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, o Morning Show tá de volta, sempre em alto astral, em democracia, em tudo que vocês quiserem. Tchau, gente!
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.
Loja 100 informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Fique em casa. Para você não ter que tirar o carro da garagem em CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículo zero quilômetro e muito mais. É o Detran inovando para você fazer tudo sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Governo do Estado de São Paulo.